Lições da Bíblia.
Olá, querido amigo, querida amiga, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Nós estamos iniciando o programa Lições da Bíblia e é um prazer, é uma alegria muito grande ter a sua companhia. Eu sou o pastor Frederico, tenho a alegria de ter aqui comigo no estúdio meus amigos, pastor Dimas. Tudo bem, pastor Dimas?
Tudo bom, Frederico.
Pastor Dimas, ele é pastor aqui em Jacareí. Fale um pouquinho, pastor Dimas, de onde você vem, o trabalho, a sua ocupação.
Eu sou pastor de uma região que compreende 4 cidades: Jacareí, Igaratá, Guararema e Santa Isabel. Eu tenho 6 igrejas. E eu atendo essas igrejas dessa região que pertence à Paulista do Vale.
Que legal, um prazer, uma alegria ter a sua companhia aqui, pastor. Quantos anos de ministério já?
Esse ano eu completo 22 anos de
Olha,
ministério.
Olha, que legal, uma pessoa experiente aqui com a gente. Manassés, tudo bem?
Graças a Deus, tudo ótimo. Um prazer em retornar aqui.
Que bom. Me fale um pouquinho, você desenvolve trabalho aqui na Novo Tempo, quais são suas atividades? Fale um pouquinho do que você faz.
A Escola Bíblica é o departamento que eu atuo, então nós trabalhamos ali produzindo conteúdos, estudos bíblicos, juntamente com a nossa equipe e atendendo pessoas aflitas, pessoas com dúvidas bíblicas e produzindo respostas teológicas para o banco de dados da Novo Tempo. E este trabalho ele é bastante dinâmico e muito desafiador, mas eu realizo com muita alegria.
Mas que bom, prazer ter a sua companhia. Nós vamos iniciar então o estudo desta lição. Eu quero pedir, pastor Dimas, ore conosco para nós iniciarmos o estudo então deste tema desta semana.
Querido e bondoso Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, pela tua graça, pelo privilégio, ó Pai, de termos em mãos a palavra revelada, a Bíblia, e também a iluminação do Espírito Santo para aprender verdades tão importantes para a nossa salvação. A revelação da graça de Cristo e da vontade de Deus. Nesse momento que vamos estudar a lição dessa semana com esse tema tão importante, nos ilumine, ó Pai, para que as verdades possam ser de maneira satisfatória, claras, para que nós possamos compreender, as pessoas entenderem esse tão importante assunto e viver de acordo com a vontade de Deus.
Amém.
Muito obrigado por tuas bênçãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.
Amém. Então, o tema do nosso estudo é o impacto da fidelidade nos dízimos. Quando a gente fala a palavra dízimo, às vezes já soa assim um assunto meio assim que gera um desconforto ou quem sabe uma falta de compreensão ou de repente uma suspeita. E nós precisamos, é um tema bíblico, é um ensinamento bíblico e nós precisamos obviamente ouvir o que Deus diz a respeito desse tema que é muito importante. O texto bíblico central do nosso estudo dessa semana está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, nesse texto nós já podemos introduzir o tema geral que é abordado no nosso guia de estudo para falar que Deus tem um sistema para manutenção da obra de Deus aqui na Terra. E o dízimo, ele é também uma forma de revelar ou testar a realidade da nossa profissão de fé. O texto bíblico diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então nós precisamos, o dízimo também, obviamente, ele serve de um termômetro para revelar para nós mesmos também se nós estamos na fé ou não. Porque o dízimo é uma forma externa de revelar algo interno, né? Uma fé, uma confiança em Deus. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, eu queria fazer uma pergunta aqui para o pastor Dimas. Pastor Dimas, Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus?
A missão de Deus é pregar o evangelho da graça a todo mundo, para que todos aqueles que nele crê sejam salvos. O Evangelho é dar testemunho da graça de Cristo Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós na cruz. E essa é a nossa missão.
Lindo. Deus usa um povo, Deus usa pessoas para cumprir essa missão, Manassés?
Com certeza. Deus usa um povo e esse povo precisa ter uma característica muito especial que está relacionada com o tema. Precisa ser um povo fiel, um povo honesto, um povo com um bom caráter. Todos nós gostamos de nos relacionar com pessoas que sejam confiáveis, pessoas honestas. Isso nos deixa muito à vontade, nos deixa muito seguros. E o apelo para que um membro da igreja cristã seja honesto, seja fiel, ele é muito importante. Isso impacta de uma maneira direta na missão da igreja, na manutenção do ministério sacerdotal da igreja, do ministério pastoral, na condução da igreja em seu papel de levar ao mundo a mensagem.
Então, a missão de Deus é dar testemunho da graça, oferecendo graça salvadora para que todos possam crer e sejam salvos. Deus, ele usa pessoas, usa um povo, usa a igreja. E nós vemos na Bíblia, né, a primeira referência bíblica sobre a prática de devolver o dízimo, né? Vemos aqui o caso de Abraão, o relato de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Os levitas também recebiam dízimo por seus serviços prestados no templo. Nós vamos abordar esses temas. Mas é muito importante, para que a obra de Deus, a missão de Deus seja levada a cabo, são necessários recursos, né, pastor?
Sim, no nosso mundo há necessidade de recurso. Veja, até para que seja de maneira efetiva e realizada a salvação, há necessidade de recurso. E esse recurso nós não temos, esse recurso nós temos na graça de Cristo. Ele cumpre a lei e ele paga os nossos pecados. Ele nos oferece esse recurso, ele nos ama de tal maneira que ele dá a Jesus Cristo, que é o nosso recurso, que paga os nossos pecados para a salvação. E há também na terra a necessidade de recursos, porque nós precisamos ir, pregar, sustentar pessoas que se dedicam a tempo integral nesta obra. Nós precisamos de bíblias, precisamos de materiais. Então, há necessidade de recursos. Nós vemos que o próprio Jesus, aliás, Jesus, ele falou mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. A maioria das parábolas dele é sobre dinheiro, talentos, terras, posses, pérolas.
Tesouro.
Jesus não tinha nenhum pudor de falar, não tinha nenhum constrangimento de falar de dinheiro, porque ele sabia que o dinheiro era necessário e que pessoas que fossem realmente convertidas e que tivessem o seu pensamento, o seu propósito de expandir o evangelho, não hesitariam em usar o seu recurso para que a obra de Deus fosse realizada.
Que lindo. E uma coisa, fazendo uma ponte aqui e uma pergunta para o Manassés. Os recursos, eles são necessários. Jesus falou muito sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa moral, claro. A maneira como nós gastamos ou não gastamos o dinheiro é uma questão moral. E Deus, ele estabeleceu um método, um meio para que a missão de Deus seja sustentada aqui na Terra. O pastor falou de Bíblias, falou de projetos, a igreja desenvolve projetos e requer, obviamente, esses recursos. Qual é o plano financeiro aprovado por Deus, então, para que essa missão seja cumprida? Há um texto bíblico que fala sobre isso.
Exatamente. Então, aqui em Malaquias 3:10, há um apelo para que entreguemos a Deus todos os dízimos. Olha só, o dízimo, ele produz um resultado extraordinário. Primeiro que é uma experiência, é Deus nos convidando para uma experiência de intimidade com Ele. Há um relacionamento profundo aí. É uma experiência realmente singular. E ao mesmo tempo, como fruto dessa experiência, o sustento, a manutenção do ministério. Então, nós somos convidados a participarmos desta sustentação dessa missão. Não que exista da nossa parte algum mérito, não. Eu estou sustentando com os meus dízimos. Eu estou participando do sustento. Então, você que é pastor, você que vive do ministério, você, sou eu que pago o seu salário, sou eu que faço. Então, a gente encontra algumas pessoas com este tipo de pensamento, e o que Deus propõe é algo totalmente diferente. Deus, ele nos dá um presente, Deus nos dá o sustento, Ele providencia todos os recursos necessários para que nós tenhamos a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, os nossos dons, que inclusive Ele também nos dá. E com o resultado disso, com o fruto disso, Ele nos pede para uma experiência com Ele, algo que Ele já nos deu em sua totalidade. Ele diz assim: separa um décimo para mim, porque se um décimo ele é, eu estou consagrando para algo muito especial e relevante. Um décimo. Você não acha que seria justo se Deus tivesse colocado assim: vamos fazer o seguinte, eu estou te dando tudo, todos os recursos, dons, talentos, estou te dando aí todas as condições necessárias, então cinco décimos para você e cinco décimos para minha causa. Não seria justo? Eu penso que sim, mas Deus a pede, Deus nos apresenta aí a oportunidade de devolvermos para Ele. Ninguém dá dízimo, nós devolvemos apenas um décimo, que tem uma natureza também simbólica e que produz um resultado extraordinário.
Pastor Dimas, se todo povo cristão fosse fiel à prática da devolução dos dízimos, faltaria recurso na Igreja de Cristo?
Não faltaria recurso de jeito nenhum, porque os tesouros de Deus são inesgotáveis. O dízimo, ele foi ensinado por Deus para nos ensinar a entender que tem coisas, ou Deus reservou algumas coisas para Ele. Por exemplo, o fruto do conhecimento do bem e do mal não era para o homem ter tocado, porque não pertencia ao homem, era reservado para
Ele. Existe ali um limite.
Um limite. Então, o dízimo, ele entra justamente para que nós reconheçamos quem que é o Criador, quem é o Senhor, quem tem autoridade. E eu, a quem eu devo obedecer? Então, quando eu toco em algo que não me pertence, eu estou dizendo, sou igual a Deus, eu posso usar o recurso dele para mim, porque eu sou igual a Deus. Então, quando eu uso o dízimo, eu não roubo apenas dinheiro, eu roubo a honra, eu honro os méritos, a dignidade de Deus de ser adorado como Deus. Então, é uma questão espiritual muito grave, muito profunda. Então, o dízimo, ele é dado para suprir, e Deus idealizou isso para suprir a necessidade da pregação do evangelho. Desde o início, com os levitas, que os levitas não iam trabalhar no campo, não iam plantar, não iam colher, não iam nem ter terra para isso.
Ou seja, era um desígnio específico para a missão, para a pregação do evangelho, não era destinado para qualquer outra coisa. Ou seja, dízimo, ele, como mencionou aqui o Manassés, era consagrado, ou seja, era separado para um propósito santo. Santo. Certo, pastor?
Certo, santo. Não deveria ser usado para outra coisa. E Deus, ele deixa uma bênção e uma maldição.
Perfeito.
Não que Deus, ele tem prazer em amaldiçoar. Não, é porque a graça de Deus, ela é uma bênção quando eu aceito como Deus me oferece. Então, eu tenho as bênçãos das misericórdias, da bondade, da graça de Deus, que gratuitamente Ele me oferece e me promete. Se eu aceitar como Ele me oferece, eu tenho acesso, eu recebo das mãos de Deus as bênçãos. Agora, se eu não aceitar, só de não ter as bênçãos, estou excluído da graça e já é uma maldição.
Perfeito. Manassés, muitas pessoas, elas se aproximam de Deus querendo fazer algum tipo de troca. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou me enriquecer? Como vão ser, assim, as bênçãos materiais que eu vou adquirir a partir dessa negociação? Como é que funciona isso, esse tipo de pensamento? E qual é o pensamento bíblico a respeito disso?
A partir do momento que eu compreendo que eu sou mordomo de Deus, que eu sou mordomo, que aquilo que eu recebo como presente de Deus.
Só fazendo aqui um parênteses, mordomo é um administrador, né? Você está
Sim.
colocado numa posição para administrar os recursos que Deus lhe deu.
Sim,
né?
Não é a mordomia aí no sentido pejorativo, popular, não. Mas é o administrador.
Perfeito.
Só um instante, talvez a palavra da analogia mais comum para nós seria um caseiro.
Perfeito, ótimo. Ou seja, você está ali tomando conta da propriedade de Deus.
Exatamente.
Ou seja, o mundo é propriedade de Deus. Tudo que tem no mundo é propriedade de Deus.
Ou seja, isso aí é um privilégio. Quando eu reconheço esse privilégio, eu não sou tentado a ser arrogante. Não sou tentado a achar que eu dependo dos meus recursos, da minha capacidade, da minha inteligência. Mas quando eu imagino que tudo que eu produzo fui exatamente eu que produzi, de mim mesmo, Então eu começo a negociar. Eu quero saber onde é que eu vou ter vantagem. Se eu der esse dízimo aí que vocês estão dizendo, eu vou ganhar o quê com isso? Então, primeiro, ninguém dá o dízimo. Você devolve, porque é dele, é de Deus. E o restante, Deus também está dando, mas para você gerir a sua vida.
Perfeito.
Ok?
Nós não podemos, obviamente, avaliar a motivação do coração das pessoas. Mas a motivação para devolver o dízimo deve ser o quê, Pastor Dimas?
O amor, a gratidão. Principalmente, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange.
Perfeito.
Os bravadores colocavam, o amor de Deus me motiva. Mas a palavra constrange,
ela é mais forte.
Ela é mais forte, porque quando, veja, você, às vezes, tem uma pessoa que você não nota, que você, não é que você despreza, mas uma pessoa que você não convive, que você não presta atenção, uma pessoa que às vezes passa por você, e de repente essa pessoa vem com um presente especial, dizendo, olha, eu sempre observei você e gosto muito de você. Você não fica constrangido de saber que você nunca expressou um carinho por ele?
Não tenha dúvida.
Quando nós olhamos o amor de Deus nos constrange a corresponder a esse amor.
Não o amor dele é o amor dele é ilimitado, o nosso é limitado. O amor dele é perfeito, o nosso é imperfeito. O amor dele é constante, o nosso amor ele é inconstante. Então Deus é perfeito. E como ele pode me amar eu sendo tão inconstante do jeito,
sim,
que sou? Isso constrange de fato a eu querer ter mais desse amor. E quando esse amor transborda na minha vida, inevitavelmente isso vai se refletir na maneira como eu trato o próximo, na maneira como eu também sou fiel a Deus. Não tenha dúvida. A motivação é o amor, certo?
Sim. Veja, o dízimo é uma oportunidade, é um privilégio que Deus me dá de responder a esse amor. Porque não existe nada mais gratificante do que expressar amor a quem nós amamos. Você dá um presente. Quando você vai numa festa e você vai levar um presente, você tem um filhinho, o que ele fala? Eu quero entregar o presente.
Aí entra num ponto, pastor Manassés, eu queria perguntar aqui para você. Porque a Bíblia menciona que há mais alegria em dar do que receber. E é justamente esse ponto que o pastor Dimas mencionou.
Isso é um princípio.
É um princípio. Como que nós poderíamos ajudar aqui, falando alguma coisa, para uma pessoa que gostaria de ter essa experiência? Porque geralmente, né, as pessoas elas dão alguma coisa querendo receber algo em troca. Ou elas vão para uma igreja, ou de repente passam, eu quero ser fiel a Deus, mas eu quero isso de volta. E a gente está falando justamente o contrário, que devolver o dízimo não é porque você quer receber algo em troca, mas é uma manifestação de gratidão, é uma manifestação de resposta a um amor que constrange o seu coração. O que nós poderíamos dizer para quem gostaria de ter essa experiência de que dar é melhor do que receber?
Olha só, quando a pessoa está focada em si mesma e ela entrega o dízimo, ela está interessada em uma coisa, em bênçãos. Eu quero a bênção, eu não posso perder a bênção. E muitas vezes essa pessoa, que ela está focada no egoísmo, ela pensa em bênção como a prosperidade material, tá certo? Agora, a pessoa que devolve para Deus com amor, como está sendo comentado aqui, correspondendo à essência desse gesto, usufruindo da riqueza dessa experiência de relacionamento com Deus, produzindo bênçãos na vida das pessoas, bênção no sentido amplo, ela tem várias dimensões, e quando o dízimo é apresentado diante do Senhor, há uma bênção para a igreja e é uma bênção para as pessoas que vão usufruir mediante a missão, no cumprimento da missão desta igreja. E quem está apresentando isso, está apresentando porque já foi abençoado, não para ser abençoado, mas é uma demonstração, não é, de que a parte do Senhor já existe. Ela já foi providenciada, Deus já deu a bênção em várias dimensões. Então, porque esta pessoa já foi abençoada, ela vai reconhecer essa bênção no ato, né, de reconhecer a soberania de Deus, que todas as coisas vêm por meio de Deus, que Ele é o provedor.
E aí vem uma questão importante, você falou sobre soberania e de que Deus Ele é o provedor. Pastor Dimas, vamos deixar bem claro aqui, não há nada que o ser humano possa fazer para acrescentar algo na obra perfeita e completa da salvação que Deus realizou por nós, certo?
Pelo contrário, tudo que o homem toca está contaminado pelo pecado.
Uhum.
Então, Deus, ele é perfeito.
Então, ninguém devolve o dízimo ou não deveria devolver querendo obter o favor de Deus, certo?
De jeito nenhum, porque o dízimo, em primeiro lugar, ele é um reconhecimento de Deus como provedor e como criador de todas as coisas, que todas as coisas pertencem a ele. É um reconhecimento. Então, eu não tenho mérito em reconhecer, que se eu estou reconhecendo o mérito de outro, que é de Deus, é óbvio que o mérito não é meu.
Perfeito.
E devolver o dízimo é uma atitude de honestidade.
Perfeito.
Para com aquilo que Deus realmente é. Então, devolver o dízimo, eu não tenho nenhum benefício. É como uma pessoa que diz assim, olha, eu paguei o aluguel esse mês em dia, o proprietário tem que me dar um desconto. Filho, qual é o contrato? Você tem obrigação.
E a maior bênção de poder devolver o dízimo é porque no ato de devolver o dízimo nós aprendemos a confiar em Deus.
Sim.
Porque nós temos um coração corrupto por causa do pecado. Deus, obviamente, ele deseja restaurar em nós a sua imagem e tal, assim como ele criou o ser humano lá no Éden. E o dízimo, ele também trabalha a questão do egoísmo, a questão do altruísmo, que são coisas bem opostas, né?
Ele reeduca.
Reeduca. E da confiança em Deus, na providência de Deus. Ou seja, o povo de Deus tem uma missão aqui na Terra. Eu quero ler aqui Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que diz assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então você percebe que existe uma missão mundial da pregação do evangelho. Não é uma coisa restrita a uma nação, a algum lugar. De forma bem rápida, pastor Dimas, qual é o propósito do dízimo? Temos aqui poucos minutinhos para encerrar.
O propósito do dízimo é manter a obra de Deus em funcionamento. O propósito do dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus, ou na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro?
Exatamente, essa é uma boa pergunta.
A casa do tesouro é onde eles iam adorar, no templo. Então, o dízimo, ele é uma questão de adoração. Então, você vai devolver o dízimo aonde você adora. Lá no templo, e depois que você entregou em forma de adoração, o dízimo é colocado no depósito da casa do tesouro. Deus faz tudo com decência e ordem, para que houvesse mantimento, para que as pessoas, os levitas, os sacerdotes, que dependiam daquele dízimo, pudesse ter recurso para viver sem se preocupar com a sua vida cotidiana de maneira de ganhar recurso. Isso era provido por Deus. Um dia uma pessoa me disse, pastor, o senhor tem que me agradecer. Eu falei, por quê? Ah, porque sou eu que pago o seu salário, sou eu que devolvo o dízimo. Eu falei, agradeço sim, mas eu quero fazer uma pergunta. De quem que é o dízimo?
É de Deus.
Então quem me sustenta é Deus.
Amém.
Então, Deus do seu dinheiro me sustenta. E quando você é honesto, eu vivo sim da sua fé. Por você ser sincero e crer em Deus e ser fiel a Deus, como Elias viveu da fé daquela viúva, que se aquela viúva não tivesse fé, não tinha sustentado Elias. Portanto, o povo que tem fé sustenta os que trabalham no ministério. O dízimo é para isso, para que pessoas convertidas manifestem a sua fé e obedeçam à palavra de Deus pela fé, para que a obra de Deus possa ter ministros que recebam dom para pregar o evangelho.
Perfeito. A Bíblia diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Então não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo naquilo que Deus já fez. Mas a Bíblia menciona aqui um personagem que é chamado pelos cristãos, corretamente, de o pai da fé, pelo exemplo que foi dado. E ele também é o primeiro a ser mencionado a devolver o dízimo na Bíblia. Quem foi esse personagem? E o que a Bíblia diz a respeito dele, a respeito deste ato?
Então, Melquisedeque era um rei, sacerdote, e Abraão o reconheceu pela sua função sacerdotal, e ele, tocado pelo Espírito Santo, entregou para ele os dízimos, ok? E este ato foi validado, abençoado, e ficou como um exemplo que corresponde à vontade do Senhor Deus.
E a Bíblia diz assim, né, que Abraão creu e foi justificado. Então, querido amigo, você que nos acompanha, poder participar dessa experiência é algo incrível, é algo bíblico, reflete a vontade de Deus em relação a isso, É claro que quando nós tocamos nesse assunto, surgem muitas perguntas, dúvidas e até mesmo suspeitas. Mas nós precisamos, se queremos viver no centro da vontade de Deus, devemos buscar a orientação dele para tudo na nossa vida, inclusive a maneira como lidamos com o dinheiro. Como disse o pastor aqui, o pastor Dimas, Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. E nós devemos empregar os recursos do dízimo para a pregação do evangelho, para que a missão de pregar o evangelho da graça seja cumprido e as pessoas possam receber a salvação em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça na sua caminhada cristã, na sua experiência religiosa. É o nosso desejo para você e a nossa oração. Um forte abraço.
Você ouviu Lições da Bíblia.